muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, voltamos com tudo. Semana passada a gente bateu um papo no episódio especial de lançamento da segunda temporada. E agora a gente retoma nosso ritmo quinzenal a partir deste, que é o episódio número 1 da segunda temporada de Food Safety Culture, o primeiro podcast sobre cultura de segurança de alimentos no Brasil. Vocês já sabem, eu sou o Christian Roque e hoje é terça-feira, 6 de julho de 2021. O episódio de hoje tem convidada, tem entrevista. Na verdade, a gente pretende fazer disso uma grande oportunidade de conversar com os ouvintes do podcast sobre o olhar de um organismo certificador acerca da avaliação da cultura de segurança de alimentos. Os principais desafios, as principais expectativas, como vem se preparando para o momento da auditoria. Então, vem, cola comigo, vamos ficar juntinhos sem perder tempo para falar desse tema que a gente tanto gosta. Agora é dedo no play e vamos juntos! Pessoal, episódio que tem convidado é sempre especial para mim. É curiosidade de muitos de nós, minha também, entender como os organismos certificadores se preparam e o que esperam de uma organização certificada ou em processo de certificação quando o tema é cultura. A gente está recebendo nesse episódio a Milena Fernandes. A Milena é gerente de operações da Quima WQS e está responsável pela gestão dos programas de segunda parte do varejo e da indústria. A Quima WQS tem um trabalho bastante extenso nesse sentido, conhece bastante também os processos de certificação de terceira parte. A Milena também é apoio técnico lá na Quima WQS nesses processos e topou falar com a gente sobre as suas percepções da cultura como requisito normativo. Milena, muito obrigado. Eu quero agradecer também a Karen Albuquerque, que é analista de marketing por lá, e foi quem nos colocou em contato e viabilizou esse encontro. Milena, eu vou começar já perguntando e vou iniciar por uma curiosidade que eu tenho sobre os processos de segunda parte. Quando um cliente procura vocês para entender se seus fornecedores atendem a um protocolo, qualquer que seja, o primeiro interesse sempre é o atendimento aos requisitos, né?
Isso. A gente ainda tem muitos clientes, Christian, aqui que para a segunda parte, que o pressuposto é esse. Eu tenho BRC, GS, tenho que atender qualificação de fornecedores, preciso auditar meus fornecedores. Então, preciso da ajuda de vocês para auditar meus fornecedores baseado em BRC, GS. A gente tem essa linha, mas tem também aqueles que já estão um pouco mais avançados, eu falei já até da própria cultura, que já estão buscando realmente, eu preciso melhorar a minha cadeia, puxar a minha cadeia de fornecedores para eles evoluírem comigo, assim como eu estou evoluindo, e preciso auditá-los para conhecê-los, para entender os problemas, para melhorar a questão de olhar, dentro do sistema de gestão, como que é o sistema de gestão deles, porque a gente vê que gestão de fornecedores, e na grande maioria das empresas, é um desafio, porque são fornecedores, no mundo inteiro, algumas empresas, dependendo, do ramo que está no mundo inteiro, e muitos se baseiam num questionário de autoavaliação para poder conhecer o seu fornecedor. Eles confiam numa certificação de FSA, então isso já é algo muito difundido no mercado, então são pouquíssimos os protocolos que exigem uma auditoria de segunda parte, o fornecedor sendo certificado, e a gente entende, começa a perceber que existe isso, então a grande maioria avalia só por certificado ou por um questionário.
Agora, aí, nesse aspecto, esses protocolos, então quando nós auditores, e aí eu vou me incluir também nessa cesta de auditores, Quando nós prestamos o nosso serviço, no sentido de verificar um protocolo, né, para atendimento a um protocolo que ele vem do meu cliente, né, que pode ser uma auditoria, uma norma, ou pode ser um protocolo interno. Né. Onde é que entram os aspectos da observação da cultura daquele fornecedor, por exemplo, na qual ele tem interesse, né? E como é que isso chega hoje para a certificadora, para vocês, para a Quima WQS? Quando que você sabe e como você sabe que eu vou lá naquele fornecedor do meu cliente e eu preciso verificar se ele atende ao protocolo e se ele tem uma cultura de segurança de alimentos positiva? Porque os protocolos ainda são muito, como é que eu posso dizer, incipientes sobre isso, né? Pouco trabalhados, sim, sobre cultura em particular, né?
A cultura, para a segunda parte, é assim, os protocolos mais avançados, né? A gente vê um começo de alguma coisa, alguns requisitos começando a vir, mas muita coisa voltada já, muito específica, por exemplo, para a autodireção. A autodireção promove, né, tem os recursos, passa os recursos, né, para as organizações, ela está envolvida nos processos, tem um organograma adequado, a empresa, então entra um pouquinho política, um pouquinho de objetivos, mas aquilo do cara crachá, né? Segunda parte, infelizmente, ainda é muita, os auditores ainda vão muito para o lado de se o checklist está pedindo, eu vou pedir exatamente o que está ali, né? Não tem um amplo por trás, né? Porque é o que o cliente exige, né? O cliente quer saber aquele ponto específico, a gente vai auditar aquele ponto específico, né? Então, eu vejo isso que como uma oportunidade de melhoria para o nosso lado de segunda parte e o que está começando, eu acho que ainda na questão de certificação.
Mas uma coisa que, às vezes, eu fico perguntando é se não existe uma cultura de entrega de resultados, que é diferente da cultura de fazer porque sabe que é importante, de fazer porque tem o desejo de fazer, porque todas as organizações têm cultura, né?
Exato.
Nem que seja uma cultura de entrega de resultados, né? Que é aquela cultura que vai ser de véspera de auditoria, que todo mundo vai se movimentar para pintar uma parede, tirar um lixo, consertar o piso, o forro, né? Que a gente sabe que acontece, porque a gente vê, né? Essa cultura da transformação das pessoas para que elas vejam a segurança de alimentos como importante, como bom para elas, né? Os protocolos ainda não estão lá para enxergar isso? Porque você mesma citou uma coisa de resultados, né, de gestão, né?
Sim, sim. Eu acho que acaba ainda está sendo um evolutivo. A gente vê falar de cultura há muito tempo, mas as coisas vão ficando mais fortes, mais sendo mais citado, né, hoje no dia a dia. Né, hoje é muito mais do que o ano passado, ou que nas últimas versões das normas, né? Então, eu entendo que ainda temos um caminho grande. A gente, assim, Cristian, a gente começa a pensar, a gente começa a ver, né, conversar com algumas pessoas. A gente está aqui na Quima com alguns projetos fora do Brasil. A gente conversa com auditores, né, da Austrália, Estados Unidos, né, de fora. A gente acaba vendo que as dificuldades sempre acabam sendo um pouco as mesmas, né? A gente fez um treinamento recentemente com um cliente nosso, um varejista. Eles colocaram um estudo de caso de uma contaminação que eles tiveram, que eles foram fazer análise de causa raiz e viram quais eram os problemas. O plano APPCC que não estava bem descrito, a qualificação do fornecedor não foi feita, a boa prática não tinha alguma análise específica de limpeza, e aquilo causou uma contaminação do produto de marca própria deles, né? Então, eu ainda acho que temos muito a evoluir nessa questão do básico, né? A gente tem várias ferramentas aí, as normas trazem cada vez mais guias, né, para a gente se basear, para poder ter um norte. Acho que a maioria das empresas, quando vê um requisito, né, não tão prescritivo, eles ficam imaginando como que eu vou atender, né? Como que eu vou atender aquela questão para poder mostrar na consultoria.
Esse ponto interessa. Você sabe que esse ponto interessa, você trouxe uma questão muito interessante, Mariana, que é o seguinte: tem uma expectativa de que seja requisito prescritivo, não tem?
Tem. Eu acho que a grande maioria das empresas quer o prescritivo, né? É
É,
mais fácil, né,
que é
quando
mais
tem aquilo
fácil.
ali. Depende, né? Tem dois lados, né? O mais fácil para quem não tem, e para quem tem, acaba às vezes sendo melhor o não prescritivo porque ela se
É, o
adapta, né?
prescritivo te amarra muito, né? Mas eu
Amarra.
tenho um conflito, eu vou compartilhar com você um conflito que eu tenho em relação a requisitos prescritivos para a cultura, né? Porque a cultura é. Cada lugar tem a sua cultura. Cada lugar sai de um ponto A e vai para um ponto B. E esse ponto A, né, ele nunca é igual, o ponto de partida nunca é igual, né, entre as organizações, e nem o ponto B. Porque a cultura fim, a cultura de segurança de alimentos fim, né, na que aquela organização vai caminhar para, né, depende dos objetivos da organização, depende de quem são, depende do mercado, depende do tamanho, depende do que querem, né, depende
Detalhes.
dos valores da companhia. Então, os prescritivos para a cultura, eles podem não dar em muita coisa boa, não.
E é por isso que eu acho particularmente que não, nunca vai ser prescritivo em alguma norma. Eu acho que sempre vai ser muito avalie o que há, né? Veja o que está sendo feito para, né? Eu acho que não vai chegar né, uma receita de bolo, por
Com
exemplo, né?
ferramentas prontas, ó, tipo, aplique isso e faça o treinamento de tanto em tanto tempo falando sobre tais tópicos, por exemplo, né?
Exato. Eu acho que não vai chegar nesse nível, né? Por conta disso mesmo, de cada lugar é uma forma, né? A gente, enfim, eu já auditei algumas empresas, né, na vida, a gente vê que cada lugar é um lugar, cada lugar que o auditor chega é uma situação diferente que ele avalia, mesmo sendo os mesmos padrões. A gente vai olhar o PPCC, vai olhar, né, os protocolos, manual de boas práticas, enfim, tudo assim, o protocolo sempre vai ser o mesmo, mas cada lugar a gente vai ir por um caminho, vai ser uma trilha, né? Então acho
Você
que é
sabe.
muito assim.
Eu às vezes fico me perguntando onde é que a gente errou, sabe por quê? Os sistemas de gestão, mas é verdade, porque os sistemas de gestão, se a gente for parar para pensar, eles sempre falam, qualquer que seja, tá? Do GFSI, a FSC, você pode pegar a BRC, a IFS, mas eles sempre trazem os mesmos temas, né? Que é a participação da liderança, né? Que são os compromissos da liderança, é a questão dos recursos, né? É a questão da melhoria contínua, é a questão da capacitação, né? Dos treinamentos, né? Então, todos eles, esses sistemas de gestão do GFSI, eles versam sobre uma estrutura muito comum, né? Quando a gente vai agora olhar os requisitos de cultura, né, que essas normas começam a trazer, também orientadas pelo GFSI, não é muito diferente também. Porque lá diz assim: a organização tem que demonstrar que existe um compromisso das lideranças, que elas participam, que as pessoas conhecem, tá? Mas eu fico me perguntando, mas já não está tudo escrito? Tipo, não é isso que a gente já encontra nos sistemas de
Não é
gestão desde sempre, né? Então,
isso.
de fato, não é prescritivo, porque não pode ser, né? A cultura, ela tem que vestir em cada organização de um jeito diferente, né? Mas, ao não ser prescritivo, ela devolve a gente ao ponto que a gente sempre esteve, né? Sem
É
muita
verdade.
novidade. E aí eu acho que continua sendo, a cultura continua sendo, motivada pelo desejo de determinada organização fazer certo. E eu não sei se as normas vão ser esse impulso. Se você acha, vocês dentro né, de uma organização certificadora como a Kima WQS, né, vocês acreditam que as certificações podem ser esse impulso? E como que seria isso, Milena? Eu tenho realmente curiosidade de saber isso, porque eu ando meio descrente.
Não, eu acredito que seja o ponto de partida, né, Cristian? Eu acho que sempre aqui as nossas bases, né, de tudo, de toda o nosso trabalho sempre vai ser a norma, né? Sempre vão ser as normas. A gente trabalha mais do que uma norma. Então, a gente precisa delas para a gente poder também pensar, ajudar na melhoria contínua da empresa. Né? O auditor, eu sempre falo isso nas reuniões de abertura, né, com o pessoal. Ah, a gente não está aqui para ver o problema, a gente está aqui para poder ajudar, né? Vejam a auditoria como agregando valor
Isso.
para a
E é
empresa de
verdade,
vocês.
né? O pessoal caçoa muito da gente, nós auditores, o pessoal pega muito nosso pé, que diz que isso é mentira. Não é mentira, né?
Eu acho engraçado algumas auditorias que eu fiz, a gente chega com aquela lista gigante, né, de 50 não conformidades. E se no final o auditado recebeu aquilo feliz, a gente ganhou o nosso dia, né? A gente fica
Verdade.
triste
Mas é
de dar
verdade.
tanta não conformidade, mas quando eles entendem que é para o lado positivo, a gente fez o nosso trabalho bem feito, né?
Exatamente. Você sabe, eu vejo empresas muito preocupadas em sair da auditoria com zero não conformidade, e algumas colocam como meta, né? Não, a meta nossa aqui é
Exatamente.
zero não conformidade. Olha, se eu pudesse falar para eles assim, que olha, não se prende nisso não, não se prende nisso não, porque assim, é o que vai fazer o seu sistema andar para frente, sabe? Então não fica
Exatamente.
preso nisso, né?
Exatamente. E até, Cristian, comentando disso, da questão de objetivos que algumas empresas colocam, eu sempre acabo comentando isso com algumas empresas, que a gente ainda tem muito o lado do problema, né? Então, eu vou pôr um objetivo de zero recall na empresa, zero reclamações de material estranho. Né? Não, assim, não deveria ser dessa forma, né? A gente precisaria trabalhar mais com o preventivo da empresa, né? Buscar, não, vamos mudar a cultura, né? A cultura não vou falar só da consequência, vou ser preventivo, vou trabalhar
Isso.
no antes,
Isso.
vou falar de uma análise de monitoramento de patógeno que eu faço na minha organização. Se tá tudo dentro ou não, ou se deu fora, e ainda bem que deu fora, eu consegui achar aquela bendita salmonela, né? Então, essa empresa ainda morre de medo. Nossa, monitoramento de patógeno, se achar a salmonela, é a morte, né? E não é assim, né? A gente precisa achar para cuidar, tratar e não chegar até o produto final, né?
E aí fala o seguinte, você está curtindo esse aumento da visibilidade do tema de cultura? Quais são as propostas para o futuro? Kima WQS está trabalhando como em relação ao futuro? O que é que vocês estão planejando?
Sim, a gente é tema atual para todos os lados, né, Cristian? Então, a gente acaba se preparando nos nossos treinamentos, então nas nossas conversas com os auditores, né, os momentos que a gente tem, né, seja para uma atualização de norma, a gente sempre traz o tema de cultura para poder discutir, né, e acaba sendo a discussão maior de como cobrar isso. Né, de uma forma padronizada, né, porque a gente acaba. O grande desafio que eu vejo nas certificadoras é padronizar também a forma de avaliação dos auditores. Né, cada um tem a sua experiência de vida, cada um tem a sua área que tem mais conhecimento, menos conhecimento, enfim, e de se tratar algum tema tem que ser igual. Né? Então, o nosso grande desafio é esse, e a gente acaba trazendo isso ainda nessas discussões, de trazer o auditor, de trazer informações. A gente, às vezes, pega, por exemplo, as contestações que a gente recebe, a gente discute isso internamente para poder realmente chegar no consenso, né, no fim de tudo, e falar, não, vamos ir por um lado, vamos ir por outros. A gente tem em alguns temas específicos o apoio das próprias normas, né? Então, IFS acaba a gente sempre tendo algum contato, BRC, né, que são as principais que a gente tem aqui. A gente acaba sempre tendo algum contato, né, com os responsáveis para poder discutir esses temas, né? E chegar num denominador comum, né? Mas é sempre o difícil é realmente como cobrar. Né, e o quanto que a gente pode ir, né, até onde a gente pode ir para exigir alguma coisa, né, acaba sendo muito por essa via que a gente chega e tenta melhorar cada vez mais esse
Você
sentido.
sabe que é importante que as organizações que seguramente estão ouvindo a gente aqui agora também, né, elas entendam que também para as certificadoras não é simples, né? Porque é um assunto que realmente ele não é prescritivo, né? Não pode ser, né? A gente está chegando a um consenso aqui de que não pode ser prescritivo, porque a cultura é feita sob medida, né? E eu acho que um passo importante que as organizações podem dar, aqui até como recado e como orientação às organizações, é que elas sejam transparentes em relação ao que elas estão fazendo e que elas aproveitem a base de valores dela, né? Porque isso também é importante. Às vezes as organizações ficam tentando parecer ser aquilo que não são, né? E muitas vezes se perdem nisso, né? Então, vai organizar algum evento, alguma coisa ligada à promoção da segurança de alimentos, né? Insere os seus valores, né, lá dentro, né? Porque daí os valores organizacionais, a pessoa faz a conta, né? Ela entende, então a segurança de alimentos, ela relaciona com os valores organizacionais, ela se coloca dentro desse processo. Eu acho que tem muito disso, né? E quando vai receber uma auditoria, mostra, né? Mostra o que está sendo feito. Dá um medo, às vezes, parece que às vezes dá um medinho de mostrar, né?
Mas eu acho que acaba sendo o lado que a gente precisa incentivar mais, né? Espero que esse podcast seja para isso, né? Para a gente não ter esse medo de mostrar essa... O que você fez, por mais simples que seja,
exato,
né, por menor
exato.
Que seja, né, o auditor não consegue, né, ele passa 2, 3 dias, 4 no máximo dias, né, dentro da organização, o que, que ele consegue fazer, né, de avaliação nesse período minúsculo de tempo, né? Então, a gente precisa do outro lado também, a gente precisa do esforço deles mesmo na questão
dessa contrapartida,
de colocar isso, né, num papel. Né? A gente, o auditor, adora papel e tem que adorar, mas é demonstrar isso, né, seja na questão de indicadores, seja na questão de uma pesquisa de clima, né, alguma coisa que foi feita para poder entender a que ponto que eles estão e para onde eles vão.
Exatamente.
É importante ter esses dois lados.
Eu acho que qualquer passo é um passo dado, né? E às vezes eu sinto que as organizações esperam uma orientação, esperam algo prescritivo, esperam uma receita de bolo, né? Para começar a implementar ações, quando na verdade tudo que elas precisam é usar o sentimento delas. Como é que eu posso desenvolver minhas capacidades? Como é que eu posso desenvolver minha operação? Como é que eu posso demonstrar através de indicadores que os meus comportamentos estão passando por uma mudança, né? Uhum. Que hoje a gente reage melhor às questões de segurança de alimentos, né? Tudo isso é válido, mas às vezes as organizações, eu temo que elas não enxergam isso. Elas ainda acham que a cultura virá através de um protocolo prescritivo, né? E tanto elas quanto nós, auditores, a gente tem que estar muito bem preparado para esse novo tempo, né? Porque é sem volta, né, Milena?
É sem volta. É sem volta e muitas coisas são sem volta, né? A gente vê a questão de fraude, que sempre teve, mas agora é muito mais forte, food defense, né, a questão da própria PPCC, são coisas que começaram, ainda evoluem, ainda estão evoluindo, a gente vê revisões e revisões e revisões, e é para sempre, né, colocou dentro da empresa, vai ficar para sempre, né, só vai melhorar, né, e o ponto é esse, tem que melhorar, né, enquanto a gente ainda tiver um monte de problemas com relação a contaminação dos produtos, a gente matando pessoas, infelizmente, né, por conta de uma contaminação, a gente ainda está falhando, né, no nosso intuito é isso não acontecer, e se ainda está acontecendo, a gente ainda está falhando.
O setor todo falha junto, né?
O setor todo.
Todos
setor.
Falhamos, né? Então, assim, todos ganham e todos perdem juntos, né?
Exatamente.
Milena, super obrigado. Tem um monte de outros assuntos que a gente pode seguir conversando, mas a gente fica espremidinho aqui para caber tudo dentro de um episódio. Quero te agradecer de novo. Que boa foi essa nossa conversa e eu espero que tenha sido uma experiência boa também para você.
Agradeço o convite também. Experiência nova também.
Então é isso, amigos, amigas, a vocês, mais uma vez, meu muito obrigado. Daqui a 15 dias a gente volta com o episódio inédito. Dessa vez eu não vou antecipar nada, a gente aguarda até lá Vai passar rapidinho, prometo. E você pode me achar também procurando por @culturafoodsafety no Instagram ou no LinkedIn /LRChristian. E quem quiser chegar mais pertinho ainda, ter a companhia de um monte de gente interessante e quiser fazer parte da maior comunidade de influenciadores da cultura de segurança de alimentos no Brasil, daí basta entrar em casa. Você já está convidado, você já está convidada. Procura a gente no Instagram, @academiacasabr, ou no LinkedIn da Casa, Academia de Cultura de Segurança de Alimentos. Um enorme abraço a todos e todas. Até daqui a 15 dias. Tchau!